Hoje nós estamos terminando um período especial na igreja. Nós chamamos de 21 dias de oração, em que o tema foi esse mesmo, né? Nós refletimos nesses dias todos sobre oração e buscamos mais ao Senhor em oração e aprendemos muito, né? Sobre a importância de orarmos e buscarmos a Deus. A maior demonstração de que devemos orar, a maior prova de que devemos orar bastante, e devemos orar muito, é a de que Jesus orava muito. Nos evangelhos você vê o tempo todo Jesus se retirando para orar. O tempo todo Jesus está indo em algum canto orar. Está sempre orando. Seu ministério, logo após o seu batismo, teve início com um período de oração no deserto. Durante todo o seu ministério terreno, ele esteve em vários momentos em oração. E também ao fim da sua vida, antes da sua crucificação, esteve no Monte das Oliveiras orando, e depois na cruz orou diversas vezes, várias expressões a Deus, clamando por perdão aos que o crucificavam, entregando seu espírito a Deus, orando, ecoando a voz do salmista, Deus meu, por que me desamparaste? São orações de Jesus Cristo na cruz. E depois de ressurreto, ele ainda deu graças pelo pão, ao partir o pão, com os seus discípulos. Então orou durante todo o ministério terreno, o tempo todo aqui, estava orando. A oração era uma marca tão importante da vida de Jesus Cristo, que os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. E não é que eles não soubessem orar ou não tivessem orado. A Bíblia, em nenhum momento no Antigo Testamento, tinha dito que alguém não podia orar ou que alguém precisava de um curso para orar. Mas eles reconheciam a necessidade de aprender a orar com um mestre da oração, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande mestre de oração, além de tudo o resto que ele é. Mas no seu ministério terreno foi um grande mestre de oração e continua sendo, nos ensinando a orar. E essa nossa último domingo em que vamos falar sobre oração, nós não podemos falar de um outro texto que não seja da própria chamada oração modelo, a oração do Pai Nosso. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Eu sei que você meditou durante uma semana inteira nesse mês na oração do Pai Nosso, né? A primeira semana das nossas três semanas de oração, que está lá no livrinho que nós produzimos aqui na igreja, se você não pegou ainda, pega lá o seu livrinho lá, tá? Tem ainda, né, Carlão? Tem aí, tá ali, ó, tem alguns na mesa ali, pega lá, tá? O dia vai estar errado, mas você faz essas meditações. 21 meditações sobre oração. E na primeira semana toda foi só sobre a oração do Pai Nosso. Na verdade, os 8 primeiros dias, né? Do primeiro domingo, dia 7, até o segundo domingo. Mas a oração do Pai Nosso, ela é chamada de oração modelo porque ela começa ou ela introduz, ou ela é introduzida por Jesus Cristo com este mandamento de Jesus, né? Orai deste modo. E é lógico que as nossas orações não seguem a oração do Pai Nosso como um modelo em termos de estrutura. Já reparou isso, né? Nós não seguimos sempre a estrutura do Pai Nosso. Nós oramos de vários jeitos diferentes. Está errado? Não, se encontra várias orações com estruturas diferentes da do Pai Nosso na Bíblia. Orações ouvidas por Deus, respondidas por Deus. Mas ela é a oração modelo e nós devemos orar desse modo porque as preocupações que a oração do Pai Nosso traz, os temas que a oração do Pai Nosso traz, são os temas centrais da vida cristã e por isso os temas centrais da nossa oração. Nós já falamos aqui um pouco sobre uma oração imatura e uma oração madura. Ia falar matura. Uma oração imatura e uma oração madura. Deus ouve qual das duas? Ouve as duas. Porque Deus ouvir não tem nada a ver com o tipo ou a qualidade da oração que você faz. Deus ouvir tem a ver com outras coisas. Ele ouve as duas. Mas há orações maduras, que são aquelas em que o caráter daquele que ora está mais consoante com o caráter de Jesus Cristo. Existem orações imaturas, em que aquele que ora está fazendo pedidos até, às vezes, quase absurdos, porque ele não sintonizou a sua vida com Jesus. Deus ouve? Ouve. Responde? Responde. Se não responder, se não responder oração de criança, né? Que muitas vezes faz orações por coisas como, Senhor, né, ajuda o Batman a vencer no filme. Ouvir, ele ouve. O sentimento, ele compreende. Lógico que o filme não tem nada a ver com isso, né? Mas conforme nós vamos desenvolvendo o caráter de Cristo, a nossa oração vai tomando uma outra forma. Você pode, mas em um momento de maior imaturidade da sua fé, fazer orações do tipo, Senhor, eu declaro que o milagre acontecerá. E pode até ser que Deus responda que o milagre aconteça. Significa que essa é uma oração madura? Não. Você não entendeu que o caráter de Jesus Cristo é de submissão à vontade do Pai. E em oração Jesus fez isso. Quando ele disse, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. O caráter de Cristo não é o de impor, é o de se submeter à vontade do Pai. E conforme você vai caminhando na fé e aprendendo mais com as experiências com Deus e na palavra, a sua vida vai tomando um caráter de Jesus e as suas orações vão mudando. E nesse aspecto, a oração do Pai Nosso é modelar. E nós vamos lê-la e compreendê-la agora, refletir sobre ela, sobre esses poucos versos, para entender também a maturidade da nossa oração e buscar mais e mais esse tipo de oração. E que você possa frequentemente orar a oração do Pai Nosso. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo especificamente recitar estas palavras do Pai Nosso. Você pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Não tem problema, pode fazer também. Não vai fazer igual jogador de futebol, né? O jogador de futebol, antes de entrar em campo, a oração do Pai Nosso que ele faz. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. É tudo assim, né? Mas você pode, claro, orar. Mas o mais importante é fazer a oração do Pai Nosso, o pedido central da oração do Pai Nosso. O pedido central da oração do Pai Nosso não é outro que venha a nós o vosso reino. Esse é o centro da oração do Pai Nosso, esse é o coração da oração do Pai Nosso, esse é o coração do clamor da igreja. Todo o clamor da igreja é o clamor pela vinda do reino de Deus. Então vamos ler a oração do Pai Nosso? Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, orai desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Essa oração do Pai Nosso, ela está num contexto maior do Sermão do Monte. O Sermão do Reino de Deus. Jesus Cristo está falando sobre o Reino de Deus. Ele começa o Sermão do Monte falando, bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino de Deus. E isso é o início das bem-aventuranças, que é a primeira sessão do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, elas falam de promessas para o cumprimento da plenitude do reino. Então, os que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, ele vai falando das coisas futuras que se concretizarão. Mas, os que são pobres de espírito e os que sofrem pelo nome de Jesus Cristo, os perseguidos, deles já é o reino de Deus. Já é uma realidade presente. Ou seja, neste sofrimento e pobreza de espírito, se manifesta o reino de Deus. De maneira que todo o Sermão do Monte é pautado por esse espírito, o espírito dos que, ainda na expectativa de um cumprimento futuro, de uma plenitude de vida, nessa vida encaram as necessidades e lutas e tristezas como também ambientes nos quais o reino de Deus se manifestará. Então é uma realidade em que nós temos uma esperança da manifestação do reino de Deus para o futuro. Mas que sabemos em que nas nossas fraquezas atuais, na nossa pobreza de espírito, no nosso sofrimento pelo evangelho, o reino de Deus já se manifesta. Interessante isso, né? Isso é uma lição para a oração também. Isso nos lembra uma oração não respondida do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quando ele dá um espinho na carne. E ele clama a Deus por 3 vezes, o Senhor não retira o espinho na carne e diz, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que que isso nos ensina? Que o que nos leva para a oração, esses nossos sofrimentos, eles são característica de uma realidade em que esse reino não é pleno. O reino de Deus não está pleno ainda. Mas que nessas necessidades e sofrimentos terrenos, nos quais nós vamos a Deus em oração para saciá-los, ele demonstra a fraqueza nossa e a nossa dependência de Deus. E essa dependência de Deus é preenchida por Deus. E é nessa fraqueza que o reino unicamente de Deus se manifesta. Quando nós temos recursos pessoais para nos livrar dos nossos problemas e sofrimentos, muitas vezes nós acreditamos que são os nossos recursos pessoais que nos livram. Nossas capacidades, nossa inteligência, nossas habilidades especiais. Mas quando algo está além das nossas próprias possibilidades de manipulação, é aí que nós confiamos unicamente no reino de Deus. É aí que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que a gente experimenta a graça que basta, só pela graça que basta. E não misturada com as outras coisas que também são graça de Deus. Então toda vez que nós vamos orar porque estamos numa realidade em que o reino de Deus não está pleno. E por isso que a oração do Pai Nosso, é assim que a oração do Pai Nosso se insere na pregação do reino de Deus. A oração é a característica daquele que vive o reino, ainda aguardando pelo reino. Nós vivemos o reino e aguardamos pelo reino. As duas coisas. E por isso, a nossa característica de vida é aquela de Jesus Cristo, de buscar a Deus em oração. Quanto mais nós temos essa consciência de que esperamos de um reino perfeito e que este mundo não está perfeito, mais nós somos tomados pela necessidade de orar e nos colocamos diante de Deus em oração. Este é o contexto maior. O Sermão do Monte, o Sermão do Reino de Deus. Há um contexto ainda mais imediato. Esse contexto imediato é o contexto da religiosidade, ou melhor, da espiritualidade, mas especialmente aqui, da oração mesmo. É toda uma sessão em que Jesus está falando de oração. Ele começa no versículo 1 falando sobre, do capítulo 6, sobre uma ostentação espiritual, fazer as boas obras diante dos homens. Ele está falando sobre orgulho e espiritualidade. A partir do versículo 2, ele vai falar de oração. Não, no 2 ele vai falar de esmola. A partir do versículo 5, ele vai falar de oração. Vai falar de não orar nas esquinas. Aí, a partir do versículo 16, ele vai falar sobre o jejum. E nesse meio, ele está falando do Pai Nosso. Tá bom? No meio aí, ele fala do Pai Nosso. Então, ele vai falar de orar nas esquinas. Orar nas esquinas, orar com uma espiritualidade ostensiva. Depois ele vai falar do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e depois ele vai falar do jejum, também não ser um jejum ostensivo, um jejum exibicionista, mas um jejum que acredita em Deus. E este miolo aqui, que é a oração do Pai Nosso, que é esse centro da mensagem de Jesus Cristo sobre a oração, é a oração do reino. E ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Essa expressão, eu já falei isso para os irmãos, mas vamos relembrá-la. Essa expressão, Pai Nosso que estás no céu, ela traz duas afirmações sobre Deus que sempre devem estar na nossa mente quando nós vamos orar. E por isso ela é uma característica de uma oração madura. Pai Nosso, então que Ele é nosso Pai, e o fato de que Ele está nos céus. O fato dele ser o nosso Pai nos dá liberdade. Nós vamos diante de Deus como quem vai diante do Pai. Nós nos aproximamos de Deus como quem se aproxima do Pai. E a oração é um ato de fé em Jesus Cristo, porque nós aprendemos que nós só somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então somos filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo, porque cremos no seu nome. Nos aproximamos de Deus como Pai, porque Jesus Cristo nos garantiu isso. A oração é uma expressão de fé na salvação de Jesus Cristo. Vamos orar porque cremos que Jesus Cristo nos transformou em filhos. E vamos orar porque somos filhos pelo mérito de Jesus. Então vamos orar porque cremos que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Por isso que nada nos impede de orar a Deus. Não existe uma condição anterior, um pré-requisito para que nós oremos. Isso é uma coisa interessante. A Bíblia às vezes fala algumas coisas assim. Olha, vai lá, antes de orar, reata com o seu irmão. Olha, trata bem a sua esposa para que suas orações não sejam interrompidas. A Bíblia fala. Parece até que ela está botando alguma condição. Mas, mesmo nessa condição em que as suas orações são interrompidas, a oração de arrependimento não é. Por quê? Porque não é pelo seu mérito que se aproxima de Jesus Cristo. É pelo de Jesus Cristo. Por que que em pecado nós temos separação com Deus? Por que que nos nossos conflitos matrimoniais as nossas orações são afetadas? Por que é que na nossa falta de comunhão nós temos as nossas orações afetadas? Porque nesse estado de falta de arrependimento, nós não estamos em condição pessoal de orar segundo a vontade de Deus. Porque nem a vontade de Deus no relacionamento a gente está fazendo. Aí fica igual o Tiago denunciou. O que que Tiago denunciou? Vocês oram e não recebem porque oram mal, oram para gastar nos seus próprios prazeres. Você não está buscando a Deus para que Deus faça a vontade e o reino dele exista na sua vida. Está buscando a Deus pela sua própria vontade. Porque aquele aspecto do reino que Deus quer manifestar na sua vida, você não está querendo manifestar. Então, nos aproximamos com liberdade porque é nosso Pai. E nada muda esse fato, querido. Nada muda o fato de que Deus é o seu Pai. Todas as suas orações podem começar com o Pai Nosso. Todas as suas orações podem começar com o meu Pai. Ou se você quiser ser um pouco mais moderninho, papaizinho. Todas elas. Todas, porque Deus não deixa de ser seu Pai. Pode. Nós vamos orar arrependidos como o filho pródigo, no seu retorno para casa. Lembra o filho pródigo? Ele chega ao seu pai. Ele volta ao seu pai. Ele fala, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas você não acabou de chamar ele de pai? Como é que você não é digno de ser chamado de filho? É isso. Esse aparente paradoxo que está presente na nossa oração. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas sou seu filho. Pelos méritos daquele filho. Então, por isso que eu começo te chamando de pai, mesmo não sendo digno de te chamar de filho. Essa liberdade que nós temos de clamar a Deus como nosso pai é maravilhosa. E nós sempre deveríamos pensar na oração como uma conversa de filho para pai e de pai para filho. Sempre. Não existe uma figura que explique melhor o relacionamento que a oração que a figura da paternidade. Não existe nenhuma figura melhor que essa. Jesus Cristo usa outras figuras que vão completar essa ideia. Usa a figura do juiz, por exemplo, na parábola do juiz Inico. É uma parábola sobre oração. Ele usa uma figura de juiz. Existem outras figuras que são colocadas ali para nós compreendermos. A do Senhor, por exemplo, não é? Na parábola do credor incompassivo. Mas aqui reúne mais perfeitamente esse entendimento é do Pai. Deus é nosso Pai. É um relacionamento familiar que acontece na oração. Nós nos aproximamos de Deus com a liberdade de quem se aproxima de um Pai. Agora, não vamos esquecer da outra parte dessa abertura. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Aqui, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está ecoando o que é dito lá no Eclesiastes. O Senhor está no céu, você está na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Essa expressão lá no Eclesiastes é uma expressão sobre cuidado com seus votos. Cuidado com seus votos, porque Deus é Deus e você é você. Então, Deus é o seu Pai, mas não esqueça que Deus está no céu e você está na terra. Então, nos aproximamos de Deus com a liberdade de quem está diante do seu Pai, mas com o entendimento maduro de quem sabe a diferença entre nós e Deus, porque Deus é Deus e nós somos nós. Às vezes as pessoas perdem noção dessa intimidade paternal que temos na Bíblia, e graças a Deus pela misericórdia dele, né? Porque por muito menos ele consumiu outras pessoas no Antigo Testamento. Mas graças a Deus pela misericórdia dele, porque às vezes a gente perde noção dessa liberdade toda e chegamos para Deus como se a gente estivesse entrando na casa do nosso pai e mandando o dedo na cara dele. Mas nós clamamos a Deus como nosso pai, mas com respeito que o pai merece, em especial o pai eterno que está no céu. E nós estamos na terra. Senhor, tu és o nosso pai, mas tu estás no céu. Alguns não entendem direito isso aqui e falam, tá vendo? O pai está no céu. A Bíblia fala que Deus é onipresente, não é esse aspecto. Está falando que Deus está no céu no aspecto da sua distinção para conosco. Deus é Deus e nós somos nós. Nós vamos diante de Deus com a liberdade que quem vai diante do Pai, mas nós vamos diante do Deus de Deus, que é o Deus de todo o universo. E essa é a maravilha da oração. O que acontece na oração é esse milagre, em que seres imperfeitos, cuja vida é um vapor, se ajoelham diante do Deus maravilhoso de todo o universo e se encontram verdadeiramente com Ele. Isso é o que é absurdo. Não é absurdo a gente se ajoelhar diante de Deus. O absurdo é Ele ouvir a gente. Isso é um absurdo. Mas Ele ouve. Esse é o milagre da oração. Essa é a maravilha. E é por isso que eu disse lá no início do culto que nós precisamos tomar consciência da presença de Deus. O que é oração se não o tomar da consciência da presença de Deus entre nós? O que é viver num espírito de oração se não estar sempre se lembrando de que Deus está entre nós? Senhor, tu estás no céu. O salmista escreveu no Salmo 103 que no céu o Senhor colocou o seu trono. E lá ele reina sobre todo o universo. Muito bonita essa expressão e que faz relação com o reino que a gente está falando aqui. Porque o reino de Deus é isso. Não vamos entender errado. Reino de Deus é um dos conceitos mais importantes do Novo Testamento. Na verdade, é o conceito mais importante da pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou sobre o reino de Deus. Sobre o que é que Jesus fala? Sobre o reino de Deus. Em Mateus, ele aparece às vezes como o reino dos céus, mas é a mesma coisa, são sinônimos. Não existe nenhum motivo textual para nós dizermos que reino dos céus e reino de Deus sejam coisas diferentes. O que é o reino de Deus? Às vezes a gente pensa que o reino de Deus é o reino futuro, pura e simplesmente. Mas ele falou que o reino de Deus já é dos pobres de espírito, então ele já é presente. Jesus Cristo disse que o reino de Deus está entre vós, então ele já está entre nós. Ele diz que os pecadores e as prostitutas estão precedendo os fariseus na entrada do reino, então eles já tinham entrado. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a soberania de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é isso. Quando o salmista fala que o trono de Deus está no céu sobre todo o universo, ele está falando que Deus é o rei sobre todas as coisas, porque é isso que Deus é. Deus é o rei sobre absolutamente todas as coisas. Deus é o rei sobre o movimento dos astros. Os astros seguem a Deus. Deus é o rei sobre tudo que acontece no planeta Terra. Tudo está submetido a Deus. Deus é o rei sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dele. Agora, Deus é o rei sobre os seres humanos também. Contudo, os seres humanos se rebelaram e assumiram o pecado. E o pecado nada mais é do que a rebeldia contra o reino. Deus reina, ele manda sobre todo mundo, mas eu não quero ser mais mandado por Deus, então eu vou pecar. E aí você se opõe ao reino de Deus. Então, o reino de Deus é a soberania de Deus sobre todas as coisas e que se concretizará também sobre os corações humanos. Que agora, por um breve momento, não está acontecendo. Por um breve momento, os homens não estão submetidos ao reino de Deus. Mas virá o dia em que todo joelho se dobrará, em que todo coração será quebrantado e todos aqueles que confessaram o nome de Jesus Cristo serão salvos e o reino de Deus será pleno. Não existirá mais nada em que o reino de Deus não se manifeste, em que o reino de Deus não se imponha. Até no inferno o reino de Deus estará imposto, porque só serão condenados por causa do reino de Deus. Se Deus não reinasse, não teria autoridade para condenar ninguém. Assim como o reino de um rei se manifesta num calabouço também. Porque os calabouços só existem porque o rei reina. Entende? O reino de Deus é isso, é a soberania de Deus sobre todas as coisas. E sobre a nossa vida, Deus reina. Não reina? Você não canta? Reina em mim. Você não canta? Jesus te entronizamos, declaramos que és rei. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Você canta todos esses hinos. Só que nem sempre ele é o rei, não é? Porque às vezes você não faz o que Jesus Cristo manda. Às vezes você não segue o que ele ensina. Quem foi que mandou você mentir aquele dia? Foi Deus? Não, então não foi reino de Deus, porque não foi mandamento dele, não foi submissão sua ao reino dele. Você não estava debaixo do que ele manda, você estava contra a vontade dele. Então não foi manifestação do reino de Deus, foi manifestação da rebeldia, do pecado. Então quando nós clamamos, Senhor, que está no céu, Pai nosso que está no céu, que o seu nome seja santificado, é sobre isso que a gente está falando. Porque o nome de Deus já é santo, sobre toda a terra. Mas nós carregamos o nome de Deus, e nem sempre o nome de Deus é santo em nós. Você nunca envergonhou o nome de Deus pelo seu pecado? Tem um videozinho na internet em que um grupo de cristãos sai às ruas perguntando o que as pessoas acham dos cristãos. Qual é a palavra, qual é o adjetivo que vem à mente deles quando eles ouvem a palavra cristão? Irmãos, tem alguns adjetivos indiferentes, mas não tem nenhum positivo. A maior parte é negativo. Será que o nome de Jesus Cristo não está sendo envergonhado nestes que estão carregando o nome? O nome de Deus não tem sido santificado, ele tem sido, na verdade, corrompido nessa prática. Deus tem um nome santo sobre toda a terra. Você olha as maravilhas da criação e exalta Deus, sai um louvor dos seus lábios. Mas, às vezes, na sua prática pessoal, o nome de Deus não está santificado. E Deus é zeloso do seu nome. Ele é o que nos guia no caminho da justiça por amor do seu nome, fala no Salmo 23. Ele é aquele que chama o povo que se chama pelo seu nome. É um povo que carrega o nome de Deus. Ele é aquele que fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele é zeloso do seu nome. O nome de Deus está sobre nós. Nós caminhamos carregando o nome de Deus. E quando nós clamamos, Senhor, que o seu nome seja santificado, nós estamos dizendo, Senhor, que o seu nome não seja envergonhado na minha vida, mas que eu em tudo me submeta ao reino de Deus. Mas não só sobre a nossa vida, sobre toda a terra. E quando o nome de Deus será glorificado sobre toda a terra? Quando o reino de Deus for pleno no mundo. Quando nós vivemos na cidade santa, quando nós vimos o novo céu e a nova terra, ali haverá a plenitude da santificação do nome de Deus. Não haverá mais nada que envergonhe o nome de Deus e nada que possa ficar, que careça de temor da santidade do olhar de Deus. Porque estaremos plenamente o nome de Deus santificado em todas as coisas. Por isso que toda oração do Pai Nosso é uma oração pelo reino de Deus. E é isso que está aí no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o pedido central da oração do Pai Nosso. E é daqui que eu quero tirar algumas aplicações para as nossas orações. Se venha o teu reino é o centro da oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso é a oração modelo, venha o teu reino é o centro de todas as nossas orações. Todas as vezes que nós oramos clamando pelo reino de Deus. Clamar pelo reino de Deus é clamar sim pelo reino futuro de Deus. É sim clamar pelo reino futuro de Deus. Nós clamamos para que o Senhor venha logo. Nós oramos, fizemos essa oração hoje aqui. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a oração que a gente fez. Vem Senhor Jesus. Estamos clamando pela vinda do Senhor Jesus. Estamos clamando para que essa realidade que ainda é futura para nós, seja concretizada aqui na terra. Nós clamamos, Senhor, venha. Manifeste a sua salvação, manifesta a plenitude da sua glória. Nós clamamos pela vinda do reino. Nós falamos sobre isso domingo passado, não é? O Daniel olhando para Jerusalém e orando, e ao orar olhando para Jerusalém, ele tanto orava crendo no Deus do templo, como ele orava clamando que voltasse ao templo, que voltasse a Jerusalém. Essa é a nossa oração, na expectativa de que esse reino nos encontre, que nós o encontremos. É sim uma oração pelo reino futuro. Você tem feito essa oração? Senhor, vem. Senhor, que o seu reino venha. Senhor, manifesta o teu reino na terra. Você tem feito essa oração? Porque essa oração, ela vai nos obrigar a algumas outras coisas. Porque se o reino de Deus vem, o reino de Deus vem com poder. Esse poder é para salvar e para condenar. A gente sabe que quando o trono de Deus estiver julgando, quando Deus no seu trono estiver julgando, aos salvos e aos condenados. E se você é transformado pelo reino de Deus, o que você pensa a respeito daqueles que ainda não são chamados de filhos por Jesus Cristo? Você os ama. E quando nós clamamos pelo reino, nós somos tomados por uma vontade de pregar o evangelho, porque o Senhor vem mesmo. Aí eu falo isso e você fala, ah, Senhor, então espera um pouquinho. Não, quando você deveria clamar, Senhor, vem logo, porque basta de injustiça e de maldade nesse mundo, mas também me leva. Me leva na direção daqueles que precisam ouvir seu nome. É interessante que toda a linguagem escatológica da Bíblia, a linguagem que fala do fim dos tempos, ela sempre é trazida para nós nos animarmos no trabalho. E nunca para nós colocarmos o pé para cima. O Senhor volta amanhã, então vou relaxar hoje. É sempre o contrário. O Senhor volta amanhã, então trabalha. Entendeu? Quando clamamos pela vinda futura do reino de Deus, Senhor, venha com o seu reino, manifesta hoje, volta logo. Nós clamamos e nos envolvemos com a missão de anunciar esse reino, porque o tempo para anunciar está se encurtando. Talvez parte do nosso esfriamento missionário seja por causa, pelo fato de que nós não temos a mentalidade sobre o reino futuro. Nós não temos a mentalidade da vinda do Senhor com poder e glória. Se tivéssemos, estaríamos ainda mais dedicados. Como fala o autor de Hebreus, nós deveríamos nos reunir em congregação, não abandonar as nossas congregações, como é costume de alguns, mas encorajarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, quanto mais vemos que o dia se aproxima. O dia está chegando, o reino está vindo, então eu vou anunciar e vou te cutucar para você também. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos trabalhar. Esse é um aspecto do pedido de venha o seu reino. Um aspecto escatológico. Mas há o aspecto da santificação. Se a gente espera e quer que o reino de Deus venha, nós também precisamos nos dedicar em vivermos segundo o reino de Deus. Nós devemos nos empenhar em manifestar na nossa vida toda a lei do reino de Deus, ou toda a vontade de Deus, que é a expressão do seu reino. Esse sermão do monte, Jesus Cristo fala um monte de mandamentos aqui. Fala vários mandamentos. Esses mandamentos são mandamentos do reino de Deus. Do reino de Deus. Ele fala, ó, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Como é que é a lei das ruas? É o bateu, levou, né? Como é que é o mandamento de Jesus Cristo? Tomou na face direita, oferece a esquerda. Obrigado a andar uma milha, anda duas. Faça o bem para os seus inimigos, ame quem te odeia. Essa é a lei do reino. Essa é a lei do reino. Perdoa, manifesta o perdão. E se nós clamamos pela vinda do reino, nós clamamos pela manifestação do reino na nossa vida, porque aspectos do reino já estão presentes em nós. Você tem orado assim? Além da oração, Senhor, venha o seu reino, chega logo. Você tem orado também, Senhor, reina sobre mim. Senhor, manifesta em mim toda a sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 12, ele fala para nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. Este entregar do nosso corpo, se entregar da nossa vida como sacrifício a Deus, nada mais é do que dizer, Senhor, reina sobre todos nós, reina sobre eu inteiro, reina sobre tudo que há em mim. Venha o seu reino, faça-se rei sobre a minha vida, venha o seu reino. E isso tem reflexos imediatos na igreja. O reino de Deus se manifesta na igreja a partir do reino de Deus manifestado em cada um de nós. Essa ligação entre expectativa futura e transformação presente está lá em Colossenses. Colossenses, o apóstolo Paulo fala assim, olha, pensai nas coisas do alto, onde a sua vida está escondida com Cristo. E quando Cristo se manifestar, também com ele vocês serão manifestados. Então, significa que a nossa vida real não é essa vida que a gente está vivendo aqui. A nossa vida real é aquela que está com Jesus Cristo aguardando para ser manifestada. É nela que a gente pensa e é por ela que a gente vive. Significa que a gente vive com o pé aqui no mundo como se a gente já vivesse a regra do mundo por vir. A gente vive nesse reino mal do príncipe deste mundo, do rei da potestade do ar, mas submetido ao rei eterno Jesus Cristo. Esse é o vínculo da expectativa futura e da manifestação presente. E essa ideia é de que a vida que está escondida com Cristo seja a nossa vida. Significa que a vida de Jesus seja toda a nossa vida. Toda a minha vida, toda a sua vida, toda a sua vida, toda a sua vida. Se todos nós formos todos Jesus Cristo, todos nós seremos só um Jesus Cristo. Eu sei que eu já falei isso para os irmãos, mas não se esqueça. Então quando nós clamamos, Senhor, venha ao nosso reino, nós estamos clamando, Senhor, me faça como Jesus. Molde a minha vida como Jesus Cristo, que é a imagem de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, seja construída em mim. Porque o novo homem se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos refeitos segundo a imagem de Deus, rebuscando, buscando de novo aquela imagem perdida ou suja que a gente teve na queda. venha o seu reino, é: Senhor, faça de mim um imitador de Jesus Cristo. Quando eu devo orar essa oração? Absolutamente todas as vezes que você orar qualquer oração. E sabe como isso transforma suas orações? Senhor, minha mãe está doente. Venha o teu reino. Que é, venha logo ao céu antes que minha mãe morra. Não. Senhor, que essa circunstância, acima de tudo, seja para nos transformar para uma semelhança ainda mais semelhante de Jesus Cristo. Senhor, eu estou desempregado há muito tempo. Venha o teu reino. Que nesta circunstância manifeste a sua soberania sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Mas isso tudo está aqui. Isso tudo está na oração do Pai Nosso. Porque nós confiamos a nossa vida em Deus. E nós somos ensinados nesse mesmo capítulo 6 a não andarmos ansiosos por coisa alguma. A não ansiarmos pelo que haveremos de vestir, pelo que haveremos de comer, pela nossa própria vida. O reino de Deus deve ser buscado em oração, e a justiça e a vontade de Deus deve ser efetuada, independente de qualquer circunstância. Então nós vamos a Deus sabendo que Ele manifestará o seu reino em nós. Isso é uma oração madura. Agora, é pecado você pedir que Deus faça a sua vontade, mesmo que você não tenha certeza se essa é a vontade de Deus ou não? Não. Essa oração está na boca de Jesus Cristo. Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Só que sempre devemos entender que a vontade de Deus não é uma derrota de Deus, pelo contrário, é uma vitória de Deus. Não importa qual seja. Deus nos dando o que nós desejamos, Deus venceu. Deus não nos dando, Deus venceu e o reino dele vem. E que toda vez que nós nos ajoelhamos, quando nós nos levantamos para viver o reino de Deus. Mais fortes, de maneira mais intensa, com mais aspectos da nossa vida sendo tocadas pelo caráter de Jesus. Entende? Então, o alvo da oração não é exatamente a resposta imediata da oração, mas é a manifestação do reino eterno de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa bem óbvia. Vamos lá, você ora pela cura de alguém, o Senhor cura. Maravilhoso. Vou te contar uma coisa ruim. Essa pessoa pela qual você orou, a não ser que o Senhor Jesus volte antes, ela vai morrer. Ela não morreu dessa vez, mas vai morrer numa outra. Todas as pessoas que Jesus curou, absolutamente todas, morreram. Jesus não resolveu o problema da morte delas, falando, viu, você morreu, ressuscitou, agora está livre. Não, outro dia, teve um dia que ela morreu e Deus não ressuscitou. Ela morreu, ressuscitou, depois morreu de novo. E morreu de uma vez por todas, para ressuscitar depois. Por quê? Porque aquela oração imediata, a cura, né? Eu estou falando de ressurreição, mas a cura mesmo, ela não morreu ali, foi curada e depois morreu. Não é? Depois morreu. Aquela que tinha um fluxo de sangue, tocou as vestes de Jesus, foi curada, maravilhoso, mas anos mais tarde ela morreu. E aí? Por que o Senhor não a salvou na segunda vez? Porque o resultado final da oração e da fé que ela demonstrou não é o imediato, mas é a manifestação do reino de Deus na vida dela. A cura teve um momento. Ali, alguns anos, a cura já não se manifestou de novo e ela morreu. Porém, a experiência dela com Jesus Cristo ecoou eternamente. Até hoje ela está diante de Deus louvando o Senhor. Entendeu? Você passa por uma doença, ora e o Senhor te cura. Amém, glória a Deus. Isso te marca para a eternidade, porque um dia você vai morrer. E nesse dia que você vai morrer, você estará diante de Deus louvando ao Senhor e testemunhando de várias maravilhas que o Senhor fez, inclusive essa. O reino de Deus é a resposta de toda oração que a gente faz. É Ele que a gente busca. E quando você busca contra o reino de Deus? Senhor, me cura, mas eu não quero ter nada a ver com o reino de Deus. É aquilo que a Bíblia nos fala de orar sem fé. Orar sem fé. Jesus Cristo estava lá na sua terra, não é? O profeta não tem honra na sua terra, estava lá na sua terra. Aí o evangelista lá, Marcos, fala que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não criam. Aí a gente lê aquilo e fala, ué. Então significa que o poder de Deus se manifesta só quando a gente crê. Se a gente não crê, Deus não pode. Deus está lá amarrado. Senhor, me ajuda. É, mas você precisa crer, porque se você não crer, eu não posso fazer nada. Deus responde orações que ninguém faz, inclusive. Ele não precisa de oração, ele não precisa de fé. Sabe que a primeira oração da Bíblia, acho que é uma das primeiras orações da Bíblia, ninguém fez. Eu falei isso para vocês domingo retrasado, né? Primeira oração da Bíblia, ninguém fez. Nenhuma pessoa fez. Uma das primeiras, vai? Acho que é a primeira, sei lá. Ninguém fez. Sabe qual foi a primeira oração da Bíblia? Que nenhum homem fez? Caim, cadê seu irmão? Sei não. O sangue do seu irmão clama da terra. O sangue de Abel estava orando. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Deus não precisa de uma oração ou da fé de alguém para intervir. Ele intervém. Deus falou para Jonas, olha, vai lá para Nínive, porque a maldade dele subiu até aqui em cima. Quem em Nínive estava clamando? Não sei, acho que ninguém, mas a maldade subiu sozinho. Deus não está lá esperando que nós sejamos informantes dele. Ele está atento, ele está olhando. Agora, oração é mandamento, a gente ora. Bom, não creram, Jesus não pôde fazer milagres. Por que, que Jesus não pôde fazer milagres? Porque o milagre, no contexto daquele que não crê, não manifesta o reino, só faça do reino. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu não estou nem aí. Eu não creio em Deus como Senhor de todas as coisas. Mas eu peço uma coisa maravilhosa e o Senhor me dá. Isso não produz em mim fé, não tem nada a ver. Eu não cresço em fé, não tenho uma experiência com Deus, não muda a minha vida, nada. O que, que esse milagre teria feito na minha vida? Dado mais anos para eu viver distante de Deus, o que seria ruim também. E ainda me colocou numa aprovação da minha atitude errada. Eu estou dando um exemplo. Não sei se é por causa disso que a falta de fé lá de Jesus o impediu. Mas como a falta de fé atrapalha? Porque não tem nada a ver com o reino. Tiago fala isso. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Mas pede com fé, sem duvidar. Aí você fala, ah, tá vendo? Ó, Deus está... Ele precisa de fé. Se não tiver fé, o Senhor não dá. Não pensa que aquele que pede sem fé vai receber. Ó, tá vendo? Se não tem fé, não recebe. Então, o Senhor, peraí, você faz um pedido. Senhor, me abençoa. Aí ele pega assim o seu pedido e olha. Faltou o carimbo da fé aqui. Você não trouxe o carimbo da fé, não vou poder responder. Não. Que Jesus respondeu até aqueles que confessaram a sua incredulidade. Crês? Creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi lá e fez um milagre. O que, que Tiago está falando, então? Pede com fé, porque aquele que não tem fé não recebe. Ele explica logo em seguida. Tiago capítulo 1, depois você abre lá na sua Bíblia. Porque aquele que não crê é como as ondas do mar, é vacilante em todos os seus caminhos. Caminho, conduta. Você pede sabedoria e não recebe, porque você não tem fé, é vacilante no seu caminho. Você quer sabedoria para quê? Para sobrepujar o outro? Para vencer o outro numa sabedoria? Para conquistar alguma coisa que você não deve conquistar? Você está vacilante no caminho. Por que, que o Senhor vai te impulsionar num caminho vacilante? Então as nossas orações são submissões ao reino. Submissões ao reino. Se o Senhor responde a sua oração, glória a Deus, maravilhoso Senhor, a sua graça se demonstrou e o Senhor reina. Se o Senhor respondeu negativamente a sua oração, glória a Deus, maravilhoso Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, tua graça me basta. Se o Senhor livrou aquele pelo qual você orou da morte, glória a Deus, maravilhoso Senhor, médico dos médicos, Senhor de todas as coisas. Se o Senhor não livrou, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que em todas essas orações está presente é a realidade do reino de Deus. A realidade do reino de Deus. Vamos orar para experimentar o reino de Deus. Para crescer no reino de Deus. Para que Deus reine de maneira ainda mais plena nas nossas vidas. É isso que nós pedimos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Agora, tem um pedido seguinte. Aí a gente fala tudo isso, submeter à vontade de Deus. Aí o pedido seguinte é, nos dá o pão. Você fala, ué, agora caiu tudo por terra. Você estava falando até agora de submeter à vontade de Deus e de repente você começa a pedir pão para Deus. Sendo que o pão, inclusive, é uma coisa que Jesus explicitamente falou, que era algo que as pessoas queriam sem querer o reino dele, né? Depois que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele fala, vocês estão me seguindo pelo pão que parece, vocês estão me seguindo porque vocês viram dar pão pro pessoal. Mas vocês querem ir comigo até a morte? Vocês querem andar comigo até lá, Jerusalém? Essa oração pode ser feita desse jeito. Senhor, não me dá o pão. Pode ser feita por puro desespero. Por pura fome. Por pura vontade de ser sustentado. Senhor, me dá sustento. Senhor, me enriquece. Senhor, me faz ganhar na loteria. Esse é um jeito imaturo de pedir pelo pão. Sabe qual é o jeito maduro de pedir pelo pão? O jeito de crer. O jeito daquele que crê. Que o pão o Senhor dá para aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça. É o mesmo capítulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havereis de comer, nem pelo que havereis de vestir. Olha aí os lírios do campo, olha os pardais, olha aí, está tranquilo. O Senhor sustenta, o Senhor veste, nem Salomão em toda sua glória se vestiu. Você fica tranquilo. Comida e vestuário o Senhor dá, mas dá a quem? Aquele que busca o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, até no pão, é um pão para quem busca o reino. E por isso que ele fala, Senhor, vem o seu reino, dá-nos o pão. Porque no reino de Deus tem pão. No reino de Deus tem pão. O reino de Deus tem abundância. Uma das figuras do reino de Deus no Antigo Testamento é um banquete. Um banquete no monte do Senhor. Entendeu? O reino de Deus tem abundância. Quando nós clamamos pelo pão, clamamos que o Senhor manifeste agora as bênçãos que Ele nos garantiu, nos dando Jesus Cristo e nos colocando no reino dEle. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas o deu por amor a nós, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Ele nos dá junto de Jesus todas as coisas. No reino de Deus, se você tem Jesus dado para você, você tem tudo o resto. Então busca primeiro o reino de Deus e clama ao Senhor, pede ao Senhor. É pecado pedir pelo pão? Não, está aqui. Mas peça sabendo que o Senhor sustenta, que o Senhor alimenta os pardais e o Senhor alimenta você também. Mas em tudo isso, encontramos o reino de Deus. O apóstolo Paulo aplicou isso muito bem na sua vida em Filipenses capítulo 4. Eu sei ter contentamento em toda circunstância. Na abundância ou na falta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na abundância ou na falta, o reino de Deus está manifestado. Aclamamos pelo pão e vivemos pela graça. E ele clama perdão. E aqui é uma coisa importante para a gente ressaltar. Por que que ele coloca o perdão aqui? Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou aos nossos devedores, né? Misturei duas versões. Por que que clama pelo perdão? O perdão de Deus é o que nos coloca no reino. Nós estamos no reino porque fomos perdoados. A gente precisa ficar sempre pedindo perdão? Cada vez que a gente não pede perdão, a gente perde a salvação? Eu já conversei com um rapaz que dizia isso. Ele falava isso. Não, cada vez que eu peco, eu perco a salvação enquanto eu não me arrependo de novo. Aí fica Deus lá com o interruptor, né? Pecou. Desliga a salvação. Ah, pediu perdão. Igual quando cai a força, né? Ele liga e desliga a sua salvação. Fica lá. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida a lápis. E está com borracha do lado. Né? Apaga e escreve, apaga e escreve. Não é isso. Não é pelo seu mérito. É por Jesus. Então por que é que a gente pede perdão? Porque no perdão a gente se reconhece pecador. Sem se reconhecer pecador, você não vai experimentar o reino de Deus. Se você achar que você já tem tudo, você não vai experimentar o reino de Deus, porque quem reina sobre você é você mesmo. Mas se você não volta o tempo todo e reconhece diante de Deus que você é pecador, você não vai caminhar para a manifestação do reino de Deus na sua vida. Você vai manifestar o seu reino sobre a sua própria vida. O seu reino. Porque você vai se permitir tudo. Senhor, eu tenho todo o perdão do Senhor, eu não sou mais pecador, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. A gente volta e volta a se reconhecer pecador diante de Deus, manifestando o reino dele. Mas o perdão não para aí. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. E lá no final, o Senhor Jesus Cristo fala, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Peraí. Então Deus só me perdoa mediante a minha obra de perdão? Se eu não perdoo o outro, eu vou para o inferno. Não é exatamente isso. O apóstolo Paulo define o reino de Deus como o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos perdão dos pecados. É isso que está lá em Colossenses. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos perdão dos pecados. O reino de Deus é um reino do perdão. Só tem perdoado no reino de Deus. E quem é perdoado no reino de Deus, entende do que foi perdoado. Eu quero que você entenda muito bem isso. Você foi perdoado de um crime imperdoável. Você está me entendendo? Reflete um pouco no inferno. O seu destino era viver para todo sempre separado de Deus, sem esperança. O inferno é um negócio que a gente não pode conceber. A gente consegue um pouco. Consegue mais que o céu, né? Porque a nossa realidade é mais infernal do que celestial. Você consegue conceber. Mas pouco. Porque o inferno não é a falta de sentido. O inferno é a absoluta certeza de que existe um sentido e de que você está alheio dele. Esse é o inferno. Você viver essa vida separado de Deus é uma vida que, pela misericórdia de Deus, você pode viver bem. Por que você pode viver bem? Porque você pode acreditar que Deus não é o sentido último das coisas. Então tudo bem. Você pode olhar para os crentes e falar, vocês estão todos errados, eu estou certo, vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Você segue ela por qualquer regra. Mas no inferno você não tem esse direito. No inferno você tem absoluta certeza de que Deus existe, Ele é o Senhor de todas as coisas e que você está separado dEle para sempre. Olha essa realidade. Era esse o seu destino. E vou dizer uma coisa, você ainda merece esse destino. Você devia estar caminhando para lá. Eu também. Eu estou falando de você, mas estou falando de mim. Todos nós. É para estar todo mundo consumido, é para a gente estar cercado de fogo aqui, destruído, é para a gente ter desaparecido, gente. Por favor, Deus é o reino sobre sobre todo o universo, e a gente se achou bonzão de falar, não, eu não quero seguir seu mandamento, não, vou viver minha vida. Não era para a gente existir, para Deus ter esmagado a gente com a sola dos seus pés. Mas o Senhor nos perdoou. Como você pode não perdoar qualquer pessoa? Como você pode carregar rancor no seu coração? Como? Isso que eu estou falando não tem limite. Não tem limite. Não existe um tipo de pecado ou de ofensa que alguém fez para você que eu posso falar, tá bom, vai. Esse tipo de gente você não precisa perdoar. Não existe. Não existe um tipo de gente que a Bíblia fala, esse tipo de gente você pode odiar. Não existe. Está entendendo o que é pedir o reino de Deus sobre a nossa vida? É pedir que o Senhor nos purifique de todo rancor, todo ódio, toda mágoa, toda oposição a qualquer pessoa. Mas nos encha unicamente do seu amor pelas pessoas. Porque nós não podemos negar o perdão a ninguém, por maior que seja a ofensa que tenham cometido a nós. Porque não existe ofensa maior do que a gente cometeu contra o nosso Deus. E Ele nos perdoou. O reino de Deus é um reino do perdão e participam do reino de Deus os perdoados e perdoadores. E se você tem consciência do perdão que você recebeu de Deus, você vive uma vida de perdão. Se você tem consciência do que significou a graça de Deus te salvando da perdição, você não tem escolha se não perdoar. O reino de Deus só se manifesta de fato na nossa vida se a gente perdoa, porque o reino de Deus é isso. O efeito primeiro dele é, pela consciência do perdão que eu tive de Deus, eu tenho que perdoar o outro. Por que que o credor incompassivo foi mandado para a cadeia? Lembra a história do credor incompassivo, né? Chega lá o devedor, diante do Senhor. Senhor, eu te devo muito, mas eu vou pagar tudinho. Mas não me prende, me deixa pagar tudo. O Senhor olha para ele e fala, está perdoado. O Senhor não falou, tá bom, eu te dou mais tempo. Não, acabou, essa dívida não existe, eu rasguei. Aí ele sai lá fora, encontra lá, alguns intérpretes dessa parábola falam que era uma fila para negociação de dívida. Era uma fila para negociação de dívida. Então ele saiu e foi encontrar um outro que devia também para o Senhor. E devia para ele. E ele, diante desse outro, que devia muito menos, tomou ele pelo pescoço e falou, vem cá, me paga até o final, senão eu vou te jogar na cadeia e tal. Aí o Senhor pegou e jogou ele na cadeia. Por quê? Porque o perdão do senhorio daquele senhor não fez parte da vida dele. Ele não entendeu que aquele senhor reina na lógica do perdão. Ele não está submetido à lei do perdão do próprio Senhor. Ele é culpado, não da dívida. Ele é culpado de não perdoar. Entendeu? Por isso, se não perdoamos, não somos perdoados. Mas se somos perdoados, o perdão de Deus nos atinge com uma realidade que nós perdoamos. E não existe outra esperança para o mundo senão a gente repassar o perdão de Deus. Devemos viver o perdão de Deus. Quando nós nos ajoelhamos para orar, precisamos refazer os nossos relacionamentos por causa disso. Lembra? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não oferece o sacrifício não. Vai lá, acerta com ele, depois você volta. Por quê? Porque todo esse mover é o mover do reino de Deus. O reino de Deus é o reino do perdão. Se você não tem perdão ali, resolve primeiro. Não adianta nada você vir na igreja, cultuar, louvar a Deus, maravilhoso e tal, e todo domingo você continua carregando esse rancor e essa mágoa que você não perdoa e não... ou não vai pedir perdão. Não adianta. Se você não está resolvendo o problema de fazer parte do reino do perdão e não perdoar, como você canta cânticos do reino? Você está fora de lugar. Entendeu? Você tem que ir lá e perdoar. Isso é característica de oração madura. Por isso que eu não rogo praga. Viu gente que fala assim? Olha que eu vou clamar a Deus e vou rogar uma praga. Não. Gente, se Deus tem uma postura perdoadora para com o homem, como eu vou manusear o poder de Deus em oração para resolver uma desavença minha que não seja pelo caminho do perdão? Não existe. É pelo caminho do perdão. Difícil, mas tem que resolver. Tem que resolver. Daria para a gente falar muito sobre o perdão aqui, mas no outro dia falarei mais, por mais que já tenha falado hoje. Muitas coisas para nós aprendermos sobre isso. E aí vem os dois últimos pedidos. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante esse texto. O Papa recentemente falou que as traduções deveriam mudar desse texto. Vocês já viram? As Bíblias católicas trazem em algumas línguas. Em inglês e francês. Em algumas outras. Em português, não. Nessas línguas, a Bíblia católica traz e não nos conduza à salvação. não nos leve à salvação. Não me corrigiu dessa vez, hein? Não nos conduza à tentação. A ideia no grego comporta essa possibilidade, não nos conduz à tentação. Mas a questão não é de que Deus nos conduz à tentação, porque a palavra de Deus fala que ele não nos tenta. Deus a ninguém tenta. É dele nos conduzir para a não tentação, entendeu? Então é o negativo da... É conduzir para outro lugar que não é tentação. É nos livrar da tentação. Então é livra-nos da tentação. É não nos deixe cair em tentação. O interessante é que ele não pede para Senhor, não nos deixe ser tentados. Porque é característica da realidade, da falta de plenitude do reino aqui, que nós sejamos tentados. É característica. Só tem um jeito. Se você quiser orar, você pode orar. Quer hoje ajoelhar e falar, Senhor, não me deixe mais ser tentado? Pode orar. Se o Senhor responder positivamente a sua oração, você não vai levantar dessa oração. Você vai ter que cair morto ali. Que vai ser a hora que você vai parar de ser tentado. Pode orar, quer? Ali você não vai ser tentado mais. Mas a nossa vida aqui é uma vida de luta com a tentação. Vai ser sempre, vai ser. E quem é que vence? O Senhor. Nosso pedido é qual? Senhor, não nos deixe cair na tentação, porque ela virá. Não tem jeito. Por quê? Porque a tentação não é externa a nós. Não quero ser mais tentado. Vou arranjar uma cabana em cima de uma montanha, vou ficar lá fechado para sempre. Não vou ser tentado nunca mais. Pode ter certeza que até lá, pensamentos pecaminosos, uma postura de oposição a Deus. E na verdade, só o fato de você estar lá já está pecando, né? Porque é a tentação de não fazer a vontade de Deus, de pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ficar lá na montanha sozinho. Não tem jeito, você é tentado o tempo todo. Está na sua carnalidade, está na sua natureza pecaminosa. Mas você pode lutar contra isso. Mas você só vai vencer se for Deus vencendo. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal completa. Porque não nos deixe cair em tentação está falando da tentação dentro de nós. Livra-nos do mal está falando do mal. Uma das traduções possíveis desse texto é livra-nos do maligno. Lutero gostava dessa tradução. Livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Em todos os sentidos, da ação dele destruindo a nossa vida, da ação dele nos tentando, do seu poder sobre a nossa mente. Mas o Senhor não pode destruir o inimigo com o sopro da sua boca? Pode. Mas se ele for destruir todo o mal com o sopro da sua boca, ele vai ter que destruir a gente também. Então nós sempre nos voltamos em oração à submissão a Deus. E Senhor, o inimigo está aqui rodeando. Mas vençam, livre-nos do maligno, livra-me do maligno, me fortaleça. Essa é a nossa oração, e essa é a oração de batalha. Essa é a oração de guerra. Essa é a oração de guerra. Existem dois erros que você pode cometer sobre Satanás. Um é você falar demais dele, e o outro é você não falar dele. Um é você acreditar muito nele, e o outro é você não acreditar nada nele. Um é você achar que tudo é o diabo, e o outro é você acreditar que o diabo nem existe. São dois erros. E qual é a maneira correta de se pensar? O diabo existe, anda ao derredor, ele é o príncipe deste mundo. Esse mundo jaz nele, mas ele está derrotado na cruz, foi exposto à vergonha, o Senhor Jesus vence sobre ele. Portanto, eu devo estar atento às artimanhas de Satanás, mas sempre olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus. Não ficando olhando para o diabo, olha para Jesus. Ouvindo o diabo falar um monte de coisa no seu ouvido, olha para Jesus. Ouve a voz do mestre, mas não ignora que há vozes mentirosas. Existe um monte de tropeços. Olha os passos de Jesus. O caminho da justiça. Caminha o caminho de Jesus. E vai firme. E isso nós fazemos em oração. Isso nós fazemos pela autoridade de Jesus Cristo, repreendendo o inimigo. Porque essa é uma realidade real. Poderes, potestades malignas nas regiões celestiais. E é contra ela que nós lutamos. E nós clamamos a Deus pela vitória. E nós vencemos. Não pelos nossos próprios méritos e forças, mas pelos méritos de Jesus. Porque ele venceu o maligno. Esse final, para a gente terminar. Esse final da oração do Pai Nosso. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Na sua Bíblia talvez esteja entre colchetes. Há uma questão sobre isso, uma questão textual sobre isso. Alguns manuscritos mais antigos não trazem. Manuscritos mais modernos trazem esse trecho. É bem comum você ver na cultura popular a oração do Pai Nosso terminando no livra-nos do mal. Na canção do Pai Nosso, canta-se, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Né? Tem lá, canta essa parte. É bem possível que este final seja um acréscimo litúrgico. O que é um acréscimo litúrgico? Todos os cultos, as pessoas falavam a oração do Pai Nosso e no final diziam, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Aí um dia um copista foi escrever e falou, ué, está faltando um pedaço. E aí botou lá. Significa que a Bíblia está corrompida? Ela estaria se nós não atentássemos para isso. Alguns pastores já... Eu já ouvi conversas assim, falam, ó, esse tipo de coisa que a gente não deve levar para a igreja. Eu sou de uma opinião diferente, uma opinião, inclusive, que eu aprendi bastante com o pastor Luciano, inclusive. Não existe nada que a gente ensine no seminário que a gente não possa ensinar na igreja, porque não existe duas categorias de crente, existe uma só. Então, a gente ensina. E para você ver como a Bíblia é levada a sério pela igreja, nós vamos a fundo nessas questões. E sabemos quais manuscritos falam e quais manuscritos não falam. E por isso você pode ter certeza de ter um texto confiável na mão, porque as partes não confiáveis passam por uma análise rigorosa. E aí a gente entende o que aconteceu. No caso aqui, possivelmente um acréscimo litúrgico. Mas o mais importante sobre isso é que nada daqui é errado. Doutrinariamente errado. E nada daqui não se encontra em outros lugares da Escritura. Se encontra. Você pode dizer, teu é o reino, o poder e a glória para sempre? Pode, porque isso está na Bíblia toda. E por isso que, ainda que nós não precisemos tomar isso aqui, este texto como um texto original da pena de Mateus, nós podemos tomá-lo como uma declaração de uma verdade, como os cânticos que nós cantamos aqui. Não são inspirados da Bíblia, mas são declarações de verdade. E essa declaração dessa verdade é interessante para nós. Por que, que nós clamamos a Deus? Porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Nós clamamos a Deus para que o reino dele se manifeste, porque dele é o reino. Nós clamamos a Deus porque dele é o poder, e não existe nenhum poder que possa competir com o dele, então a gente clama pelo poder dele. E dele é a glória. Por isso que nós clamamos a Deus com o objetivo de que em tudo a glória seja dada a ele. Senhor, que o Senhor seja glorificado, quer na minha vida, quer na minha morte. Quer na solução, quer na não solução, que o Senhor seja glorificado. Essa é a oração madura, essa é a oração modelo. É atrás dessa oração que nós fazemos as nossas. É tentando orar desse jeito que a gente ora, do jeito que a gente ora. E a Bíblia fala que nós não sabemos orar. Então você pode continuar orando do seu jeito, buscando amadurecer cada vez mais. Mas o Espírito corrige. O Espírito leva a oração diante de Deus. O Espírito te ajuda na intercessão. Mas quanto mais você vai aprendendo a palavra, mais você vai amadurecendo no caminhar de Deus. Amém?